os particulares, desde as notificações às citações, deveriam ter uma linguagem muito mais clara, muito mais acessível. Há muito para fazer em matéria de literacia jurídica, mas este ponto é também essencial e, aliás, ele deve começar logo nas universidades, porque é também aí que esta cultura vai sendo transmitida. E depois, para terminar, também em matéria processual é necessário fazer uma revisão. Também foi aqui referido várias dessas soluções, as possibilidades de manobras dilatórias, o efeito suspensivo dos recursos para o Tribunal Constitucional e uma reavaliação daquilo que deve ser efetivamente a fase de instrução e não ser, no fundo, um pré-julgamento ou uma repetição daquilo que já foi feito. São matérias que é essencial que se trabalhe e o Parlamento deve ser central também nessa discussão, juntamente com todo o setor. Obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dirigir um cumprimento especial aos diversos convidados que estão aqui presentes hoje e agradecer também o conjunto de contributos, de reflexões, de elementos concretos, porque no trabalho da Assembleia da República o PCP sempre valorizou muito as reflexões e os contributos que vão chegando e que continuam a chegar e as reflexões das diversas instituições. E eu gostaria também hoje, neste momento e nesta possibilidade, de poder também deixar aqui, de certa forma, e partilhar convosco a visão do PCP relativamente a esta matéria. Estamos a cerca de 6 meses da comemoração dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, consagrou os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E o acesso à justiça é um desses direitos e um dos pilares do regime democrático conquistado em abril. Registaram-se avanços civilizacionais, mas o acesso ao direito e aos tribunais continua a ser uma miragem para a maioria, que se vêem obrigados a abdicar da defesa dos seus direitos porque não dispõem de condições económicas para iniciar um processo. O acesso à justiça não pode ser um privilégio só para quem tem condições económicas. Tem que ser para todos. Caso contrário, não há uma verdadeira justiça. Talvez este seja um dos maiores problemas na área da justiça. A par da morosidade do funcionamento dos tribunais, o reduzido alcance do apoio judiciário, o elevado valor das custas judiciais. Faltam funcionários judiciais, faltam profissionais de registro e notariado, faltam guardas prisionais, faltam juízes e magistrados do Ministério Público. Há uma enorme desvalorização das carreiras e das respectivas progressões, salários baixos, as condições de trabalho têm-se vindo a degradar e têm conduzido até à falta de atratividade nesta área, ficando muitas vezes vagas por ocupar nos concursos. Apesar de tudo isto, continua a ser protelada a revisão do Estatuto dos funcionários judiciais, assim como dos trabalhadores dos registros e notariado ou dos guardas prisionais, só para dizer aqui alguns exemplos. Gostaria também de fazer uma referência, porque é uma matéria que tem estado muitas das vezes em debate público, se prende com o combate à corrupção. E não é com proclamações que se combate a corrupção. É preciso ir ao cerne do problema, a subordinação do poder político ao poder económico. E é aqui que está uma parte do problema. Ao longo dos anos, rebentaram vários escândalos, como a concessão da ANA Aeroportos, a privatização da TAP ou da EFASEC, as parcerias público-privadas, o colapso de diversos bancos em Portugal, que resultaram sempre em prejuízo para o Estado, tal como o Estado é prejudicado pelo recurso à arbitragem com a perda de milhões de euros. Na verdade, os problemas vão-se arrastando e agravando sem serem resolvidos. E tudo isto conduz, muitas das vezes, a sentimentos de descrédito da justiça perante os cidadãos e de impunidade dos grandes interesses económicos e financeiros que mina a confiança na democracia. Ciclicamente são lançados reptos para se encontrar soluções e consensos na área da justiça, mas depois constatamos que o que tem faltado é vontade política para resolver os problemas da justiça. Há 8 anos, diversos intervenientes, muitos aqui estão presentes hoje, na área da justiça, fizeram um exercício muito importante, apresentaram um conjunto vasto de propostas, mas a questão é qual é que foi a sequência que foi dada. Uma justiça célere e eficaz reclama a garantia do acesso de todos à justiça pela eliminação gradual das custas judiciais, o alargamento do regime do apoio judiciário e da rede de julgados de paz por todo o território. Reclama também o reforço de meios humanos nas magistraturas, a par da valorização do valor da Bolsa para frequência no Centro de Estudos Judiciários e apoio para a habitação, assim como a valorização dos funcionários judiciais. a dotação dos tribunais dos peritos necessários para a celeridade e apoio especializado ao andamento dos processos, bem como da modernização dos sistemas informáticos. De facto, devemos aprender com os erros do passado para que não se voltem a repetir, como estamos a ver neste momento. A simplificação da fase processual de instrução, limitando o uso de expedientes meramente dilatórios, quando não estejam em causa direitos fundamentais. E com o objetivo de combater a corrupção, a adoção de mecanismos legais que impeçam o exercício de cargos públicos, seja posto ao serviço da prosecução de interesses económicos privados, a proibição do Estado de recorrer à arbitragem em litígios de matéria administrativa e fiscal, e incluímos também aqui a necessidade de legislação para combater os paraísos fiscais. A dotação, e acrescentar este aspecto, do sistema prisional de técnicos especializados nas áreas de enfermagem, de psicologia, de reinserção, promovendo a criação da carreira na área da reinserção, a valorização dos guardas profissionais nas suas carreiras, direitos e garantias de condição de trabalho. A Assembleia da República, o órgão de soberania, eleito diretamente pelo povo português, tem a responsabilidade de discutir os problemas do povo e do país e de encontrar as soluções, e neste enquadramento, o PCP sempre se colocou ao lado da solução, com a intervenção própria, sim, mas procurando sempre contribuir para encontrar caminhos que permita avançar e resolver os problemas que hoje a justiça se confronta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os digníssimos convidados e agradeço os contributos que aqui nos deixaram. Penso que o repto que o Sr. Presidente lançou foi que pudéssemos dizer de alguma forma como é que a Assembleia da República pode contribuir para uma reforma da justiça no sentido em que vá ao encontro das expectativas dos cidadãos. E eu elenco 4 tópicos, acho que há muito mais, são os primeiros 4 que me vêm à cabeça neste debate. O primeiro é que a Assembleia da República possa ser um lugar de debate sério e fundamentado, e que legisle sobre questões importantes para os cidadãos e não sobre fantasmas. E eu agradeço terem vindo aqui comunicar-nos aquilo que já sabíamos. O grande problema de aumento da criminalidade em Portugal tem a ver com criminalidade informática e digital, para a qual não temos meios de combate, apesar da Assembleia da República se entreter a debater burcas e ocupações de casas. O segundo ponto que me parece que a Assembleia da República se deve focar é em preencher o vazio institucional que existe neste momento, desde logo em instituições importantes para o funcionamento de justiça. A Provedoria de Justiça, que não tem uma provedora indicada, o Tribunal Constitucional, que tem juízes que não estão ainda nomeados, o SES, que não tem uma direção nomeada, conselhos superiores que estão em falta nas suas nomeações, e a Assembleia da República tem uma responsabilidade direta nestas nomeações e neste vazio que permanece. Em terceiro lugar, a fiscalização dos meios humanos. Há um problema com oficiais de justiça, com funcionários judiciais, não têm as carreiras que deveriam ter, as carreiras não são atrativas. O próprio Estatuto dos Oficiais de Justiça teve normas consideradas inconstitucionais e arrasta-se há demasiado tempo sem uma resolução. Sem resolver esta questão, nós não vamos conseguir resolver o problema da justiça, mas também os meios informáticos. Integração de software foi aqui muito falada, resta saber se se deve dar autonomia financeira aos conselhos superiores para poderem fazer essas reformas digitais em vez de dependerem unicamente do Ministério da Justiça e dos orçamentos anuais e que dão pouca previsão de futuro aos diferentes conselhos para fazerem as reformas digitais que precisam de fazer. Em quarto lugar, o quadro legislativo e regulatório. Foi falado aqui questões de direito penal, há muito que se fala numa revisão abrangente do Código Penal, muito por força das circunstâncias falamos sobre manobras dilatórias, sobre instrução, parece-me que são reformas que temos que fazer. Falou-se muito aqui também sobre inteligência artificial como uma possível solução para os problemas de celeridade da justiça. Eu devo dizer, a minha alma mais conservadora teme um pouco para que corramos sem um quadro legislativo apropriado. E acho que a Assembleia da República deve contribuir para isso. Nós não temos um quadro legislativo apropriado para integrar inteligência artificial e a sua participação nos serviços públicos, por exemplo. E termino dizendo isto. Parece-me que a Assembleia da República não tem legislado da melhor forma ultimamente. As normas que saem daqui, os diplomas que saem da Assembleia da República não têm a qualidade que acho que poderia ter, e isso tem a ver com tempos, mas também com falta de meios técnicos e jurídicos. E por isso acho que a Assembleia daria um bom contributo, melhorando a sua qualidade legislativa, que tem estado em falta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permite-me, na sua pessoa, cumprimentar os nossos convidados e todos os presentes. E permita-me também começar com uma convicção muito simples e dizer que a justiça não pode esperar mais. E a justiça que tarda, estamos a falar seguramente de injustiça. E a responsabilidade por essa lentidão começa muitas vezes aqui no próprio Parlamento. Portanto, dizer do fundo da minha consciência que foi uma manhã para mim de conhecimento, de aprendizagem, no curto espaço que estou aqui neste Parlamento, já lá vão 5 meses, mas tem sido uma aprendizagem e confesso muito sinceramente que comungo das diferentes visões que aqui foram apresentadas relativamente à justiça, porque como cidadão verifico que muitas das vezes as pessoas estão completamente descreditadas da própria justiça. Portanto, e este trabalho é saúde a iniciativa do Sr. Presidente relativamente a esta iniciativa e entrando, sem mais demoras, em 5 ideias, 5 propostas, que não saíram da minha cabeça. Isto resulta também de algumas conversas, alguns diálogos com pessoas entendidas na matéria. E desde logo a primeira, que penso que já foi falada aqui, que é a criação do Conselho Superior de Justiça. É um órgão único, ou seria um órgão único e independente, que integre a gestão e ação disciplinar das magistraturas judiciais e do Ministério Público, bem como dos advogados, e terminava-se assim com a fragmentação dos atuais conselhos, reforçando a coerência e a responsabilização. Em segundo, o reforço da independência do Ministério Público, como já foi falado, com mais meios humanos, técnicos e financeiros, a sua instalação em procuradorias e departamentos autónomos, onde o procurador que dirige a investigação acompanha todo o processo da instrução até o julgamento. A terceira, a criação de um recurso de amparo para o Tribunal Constitucional, transformando-o num verdadeiro garante dos direitos fundamentais dos cidadãos, adaptando mandatos, quiçá, vitalícios para os seus juízes, preservando a sua independência face ao poder político. A quarta, a reforma do segredo de justiça, com uma lista controlada por um juiz de instrução que identifique todos os que têm acesso aos atos, responsabilizando de forma imediata quem viola esse dever com sanções disciplinares e pecuniárias automáticas. E a última, a obrigatoriedade de videogravação de todos os atos processuais penais e a transmissão pública em streaming dos julgamentos cuja publicidade a lei permita. Isto é sem dizer que a justiça não pode continuar fechada no século passado enquanto a sociedade vive em tempo real. E termino, Sr. Presidente, dizendo que a justiça é o espelho da democracia. Um Parlamento que hesita em reformá-lo e um Parlamento que falha com o país. Eu acredito neste Parlamento e acredito também que o tempo de esperar acabou. Por isso, é tempo de agir. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E então a última intervenção da Sra. Deputada Idalina Durães, Vice-Presidente da Primeira Comissão, em substituição da Sra. Presidente, que não pode estar presente, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, e na sua pessoa estendo os meus cumprimentos a todos os presentes. Começo por dizer que o facto de estarmos aqui é a expressão clara da importância de um diálogo institucional, aberto e construtivo entre o poder legislativo, o governativo, os tribunais, o Ministério Público, as ordens profissionais e as estruturas representativas dos magistrados, dos oficiais de justiça, dos funcionários da justiça. A reforma da justiça é um desígnio nacional que exige reflexão partilhada, sentido de responsabilidade e cooperação entre todos os que, nas diferentes funções do Estado e da sociedade civil, têm a missão de garantir uma justiça célere, eficaz e próxima dos cidadãos, E é isto exatamente que estamos a fazer aqui, estamos todos a partilhar e a refletir. E como não posso deixar também de dizer